Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 6. Cautelas cruciais para o relacionamento com as riquezas. Tópico, H. A dificuldade para os ricos entrarem no reino de Deus. Quando o tema das riquezas é abordado, torna-se praticamente inevitável reparar também na questão da riqueza e da pobreza. E apesar de haverem abundantes riquezas espalhadas pelos mais diversas regiões da Terra, encontramos nela também a figura constante daqueles que são denominados de ricos e aqueles que são denominados de pobres. Entretanto, no que basicamente consiste ser rico ou ser pobre nos padrões do mundo? A condição de ser rico ou de ser pobre no mundo, olhando a questão de maneira bem simplificada, parece que basicamente está associada à condição de possuir quantidades maiores de riquezas terrenas ou à condição de possuir quantidades menores de posses terrenas, respectivamente. Os ricos detêm uma espécie de convenção de direitos sobre uma quantidade mais expressiva de riquezas ou rendas terrenas, enquanto os pobres detêm poucos direitos de posse ou rendas menores. Estas convenções, por sua vez, podem variar entre os vários países do mundo, assim como também nas mais diversas regiões de cada país. Se, porém, olharmos as escrituras mais de perto e especificamente sobre o tema dos ricos e dos pobres, podemos observar que a diferenciação entre pessoas ricas e pessoas pobres não se limita somente às questões de posses materiais, mas ela também se estende a alguns tratamentos distintos que se dá a cada um destes dois grupos de pessoas. As escrituras nos ensinam que muitas pessoas, apesar de que não deveriam fazê-lo, costumam dar tratamentos distintos aos seus semelhantes ricos em relação aos tratamentos que dão aos seus semelhantes pobres, conforme exemplificado abaixo. Provérbios 14, 20. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Provérbios 19, 4. As riquezas multiplicam os amigos, mas, ao pobre, o seu próprio amigo o deixa. Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Por outro lado, o fato dos seres humanos fazerem distinção entre eles com base na riqueza e na pobreza não significa, de forma alguma, dizer que Deus concorde com a distinção que eles fazem entre si mesmos, mas reitera que de fato as pessoas praticam este tipo de condutas. Deus ama todas as pessoas, e o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar tanto os pobres como os ricos. O Senhor não faz acepção de pessoas como as pessoas fazem. Ou seja, o Senhor não respeita alguns mais do que outros com base nos bens materiais, poderes e privilégios que possuem na terra. Provérbios 22, 2. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Romanos 2, 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Entretanto, conforme mencionado acima, muitas pessoas na Terra adotam tratamento diferenciado para com os seus semelhantes baseadas nas riquezas e bens que estas possuem ou não possuem. E esta divisão de classes em ricas ou pobres, tão enfatizadas por muitos seres humanos, pode gerar efeitos muito prejudiciais para eles, especialmente quando passam a acreditar que a sua condição material também os diferencia de outros nas questões espirituais. Em princípio, todos os seres humanos possuem uma condição similar diante de Deus, onde todos são pecadores e se colocaram em condição de rebelião contra o seu Criador. E por isto, todos são pobres de valores eternos e necessitados da mesma misericórdia e salvação divina. Diante disso, como muitas pessoas raciocinam de acordo com as classes sociais em que elas se encontram, e não segundo as referências do reino celestial, o Senhor também se dirige às pessoas sob alguns conceitos que elas utilizam em suas linguagens, porque o Senhor quer que todos conheçam a verdade e sejam salvos, inclusive aqueles que não se veem necessitados da salvação por causa de suas condições materiais no mundo. O Senhor não oferece a sua salvação às pessoas porque elas merecem ou porque elas têm pouco ou muitos recursos naturais, porque ninguém, sob qualquer hipótese, a merece. Também o Senhor não oferece a sua salvação às pessoas porque elas a querem ou deixam de querer. Ele a oferece a todos porque ama a todos e livremente a oferece a todos. Portanto, quando o Senhor dirige palavras especificamente também aos ricos, ele não o faz porque eles são mais especiais que aqueles que não são ricos. Pelo contrário, ele o faz porque os ricos podem estar envoltos em fortalezas e prisões mentais e conceituais diferentes daqueles que estão em uma condição mais pobre. O Senhor Jesus Cristo faz alguns alertas muito diretos às pessoas ricas não porque elas mereçam especial deferência, mas, pelo contrário, porque elas podem estar sob situações de específica dificuldade que assolam mais acentuadamente aos ricos. Em outras palavras, o Senhor exorta com amor ao pobre na sua pobreza material e ao rico na sua riqueza material, mas a salvação eterna e a novidade de vida que o Senhor propõe em Cristo são as mesmas para todos ou são oferecidas sem distinção a todos. Ou seja, apesar das pessoas poderem ser abordadas sob circunstâncias diferentes em que vivem ou conforme o contexto em que se encontram, a salvação em Deus, por meio de Cristo Jesus, é igualmente oferecido a todos e concedida a todo aquele que crê na oferta do Senhor e a recebe em seu coração. 2 Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 1 Timóteo 2, 1-6. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Assim, em relação aos pobres, o Senhor quer que estes conheçam as riquezas que eles têm em Cristo. E em relação aos ricos, o Senhor deseja que estes conheçam o quão pobre é a sua riqueza na terra diante do que importa para a eternidade para que estes, assim como os pobres que têm fé em Deus, almejem também, mediante a fé, as riquezas superiores que há no Senhor Jesus Cristo. Tiago 2 horas e 5 minutos. Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Portanto, enquanto o mundo exalta a busca pelas riquezas terrenas e aqueles que as alcançam, o Senhor Jesus alerta para o fato de que todos necessitam igualmente da salvação de Deus, mas com a observação de que os indivíduos que têm mais riquezas podem estar mais sujeitos de se iludirem ou serem fascinados com as coisas do mundo, podendo serem alvos até mais intensos das ilusões que levam pessoas a se absterem da salvação e da vida em conformidade com a vontade e o reino de Deus. Vejamos abaixo, então, e com grande atenção, mais algumas narrativas do Senhor Jesus Cristo sobre os ricos e os riscos a que estes ficam expostos por suas condições de riquezas terrenas. Marcos 10, 23-27. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Lucas 18, 24-27. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Mateus 19, 22-26. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Diante disso, podemos ver que no denominado Novo Testamento e nas falas do Senhor Jesus Cristo, não há uma aprovação celestial para uma pessoa se dedicar à busca acentuada por riquezas e prosperidades materiais, como diversas linhas de ensino humanas que se dizem cristãs querem apresentar. Em vez disso, o que podemos ver nas palavras do Senhor Jesus, e nas Escrituras em geral, são muitos alertas sobre os riscos da busca pelas riquezas terrenas. Como exemplos similares às palavras do Senhor Jesus Cristo, abaixo citamos também mais uma vez alguns textos que já foram considerados anteriormente ao longo deste tema. 1 Timóteo 6, 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Provérbios 23, 4. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Notemos, ainda, que quando o Senhor Jesus Cristo se referiu em suas palavras sobre a enorme dificuldade de um rico entrar no reino de Deus, isto despertou estranheza na compreensão dos seus discípulos, pois para muitas pessoas, pode parecer que o estágio de ser rico é uma das mais altas demonstrações de que uma pessoa está vivendo de forma alinhada com o reino de Deus e com os seus princípios. Entretanto, mais uma vez, podemos observar que o Senhor Jesus Cristo nos diz exatamente ao contrário da alegação que pretende apresentar a prosperidade material como se ela fosse um sinônimo da prosperidade em Deus. O Senhor Jesus nos diz que é muito difícil que um rico esteja alinhado com o reino de Deus ou que ele esteja atuando segundo o reino de Deus. E uma vez que os ouvintes das palavras do Senhor Jesus Cristo ficaram admirados de que o Senhor não exaltou os ricos, como era de praxe nos seus mais diversos ambientes sociais, eles logo também levantaram uma questão sobre quem, então, poderia ser efetivamente salvo. Embora os textos que narram as palavras do Senhor sobre os ricos não mencionam explicitamente o seguinte aspecto, parece que a indagação dos ouvintes sobre quem poderia ser salvo expõe que, em suas mentes, havia o pensamento de que era necessário um indivíduo alcançar riquezas terrenas para que ele fosse colocado em linha com a possibilidade de salvação. Como se a riqueza representasse um estágio de ter sido abençoado e que também representaria uma bênção para a salvação. Na mente dos ouvintes, talvez ressoasse a seguinte pergunta: se uma pessoa rica não poderia entrar no reino de Deus, quanto mais difícil não seria isto então para um indivíduo pobre? Em outras palavras, a condição de pobreza material sempre procurou assolar os pobres com a ideia de que eles são menos importantes, menos dignos e menos capazes de alcançar os favores de Deus do que os mais abastados, pois muitos ricos apreciam ostentar suas riquezas como uma forma de exaltação do quanto foram mais abençoados e dotados do que os outros. Assim como uma forma de desprezar as outras pessoas e em especial os pobres, conforme também é mencionado por Tiago. Tiago 2, 6. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais. Contrários ao ensino de Cristo, muitos ricos são insistentes nas tentativas de estabelecer referenciais de que a vida de uma pessoa consiste nos bens que ela possui. E fazem isto por causa da soberba pela qual querem se colocar em lugares mais elevados que os seus semelhantes. Muitos ricos erram quando querem fazer das suas riquezas medidas de referência de quanto vale uma pessoa, como se as riquezas pudessem medir o valor de um indivíduo perante os outros ou perante Deus. Ou ainda, como se uma alma humana e eterna pudesse ser medida por riquezas ou referenciais terrenos e temporais. Entretanto, por mais que muitos ricos, em suas ostentações e pretensões loucas, tentem estabelecer novos referenciais de valorização da vida, as suas tentativas não prevalecem contra aquilo que Deus estabeleceu e nem mudam aquele que é imutável, eterno e em quem não há sequer sombra de variação. Anteriormente, já vimos vários textos sobre vários referenciais de valor associados nas Escrituras às pessoas e o que elas possuem diante do Senhor, dos quais repetimos alguns abaixo para recordar. Salmos 37, 16. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Provérbios 19, 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Provérbios 28, 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso, nos seus caminhos, ainda que seja rico. Provérbios 28, 11. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Os salmistas do livro dos Salmos e o autor de Provérbios sabiamente expõem que as riquezas e a ostentação que o rico faz delas de nada adiantam diante da redenção da alma e que, pelo contrário, expressam estultícia e insulto ao próprio Senhor. Salmos 49, 12 até 13. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é, antes, como os animais, que perecem. Tal proceder é a estultícia deles, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Provérbios 14, 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Provérbios 17, 5. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou, o que se alegra da calamidade não ficará impune. Portanto, mais uma vez, Deus vê toda a situação de riqueza e pobreza de forma bem diferente do que os referenciais humanos sobre ela, conforme também é reiterado nos textos a seguir. Tiago 1, 9 até 11. O irmão, porém, de condição humilde glorie-se na sua dignidade, e o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. O Senhor Jesus Cristo fez questão de olhar nos olhos dos seus discípulos e insistir no tema das riquezas quando lhes falava sobre a dificuldade dos ricos entrarem no reino de Deus, comparando também a possibilidade de um rico entrar no reino de Deus com a figura de um camelo passar pelo fundo, buraco, de uma agulha, dizendo que a entrada do rico no reino celestial é ainda mais difícil que o exemplo utilizado. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo declarou que, do ponto de vista racional, lógico e humano, é impossível um rico entrar no reino de Deus. E aqui novamente, precisamos ser criteriosos em ver as palavras das Escrituras. Notemos que o Senhor Jesus Cristo não disse que nenhum rico poderá entrar no reino de Deus, assim como ele também não disse que Deus rejeita automaticamente os ricos pelo seu status de possuir riquezas. Assim como o próprio Senhor tinha e usava dinheiro nas viagens do seu grupo, mas nem por isto amava o dinheiro, assim também há distinções que precisam ser notadas nas palavras de Cristo sobre o rico entrar no reino de Deus. E não querendo delongar-nos aqui naquilo que já foi tratado anteriormente neste tema, somente queremos relembrar brevemente o ponto de que nenhum valor terreno pode adquirir o dom de Deus. Em outras palavras, as riquezas terrenas não podem adquirir nada do que é do reino de Deus. Olhando ainda neste último sentido, um rico, por mais rico que seja nas questões terrenas, nada tem a oferecer para entrar no reino de Deus e receber os dons que o reino de Deus tem para repartir. Portanto, assim como é difícil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, assim é difícil um rico usar das suas riquezas para alcançar alguma coisa do reino de Deus. Ou seja, do ponto de vista humano, é impossível. Tanto a salvação do rico, bem como também a salvação do pobre, são impossíveis de serem alcançadas pelo que eles possuem. Ninguém pode ser salvo por mera iniciativa dos seres humanos ou baseado no valor de suas propriedades. Assim, a diferença de dificuldade entre o rico e o pobre serem salvos não está em um ter bens e outro não, mas está em que o rico tem mais possibilidades de pensar que ele conseguirá entrar no reino por suas próprias riquezas. Em suas palavras sobre a dificuldade do rico entrar no reino de Deus, o Senhor Jesus parece indicar, então, que é mais difícil para o rico crer na insignificância de suas riquezas e depender exclusivamente da graça de Deus do que para muitos pobres. Olhando ainda de outro ângulo, podemos notar que a valorização atribuída no mundo aos ricos é muito distinta da posição deles diante de Deus. Por meio de uso de riquezas, as pessoas acessam muitas coisas em função do poder de aquisição que estas lhes dão. Porém, em relação ao entrar no reino de Deus, o rico não tem qualquer privilégio extra em relação ao pobre, ao miserável, ao desvalido e até ao mais desprezado dos seres humanos no mundo. Assim, a diferença de risco entre o rico e o pobre, quanto à salvação eterna e ao entrar no reino de Deus, é que a pessoa rica pode começar a confiar mais facilmente em suas riquezas para aspectos que não são possíveis de serem adquiridos pelas riquezas. O risco mais elevado para os ricos está em eles passarem a achar que, por meio das suas riquezas, podem adquirir tudo o que eles intentarem e ficarem com a visão obscurecida de que isto não se aplica, sob nenhuma hipótese, ao reino celestial. Na narrativa do livro de Marcos, exposta acima sobre a dificuldade do rico entrar no reino de Deus, vemos que o Senhor descreveu que esta dificuldade lhes aide especialmente sobre aqueles que confiam nas riquezas. Desta forma, o aspecto central que Cristo aborda no texto sobre os ricos aponta para o fato de que a confiança ou a fé de uma pessoa que deveria ser direcionada a Deus e a Cristo Jesus jamais deveria ser direcionada às riquezas. E isto, porque a obra da fé no Senhor, na sua graça e no seu Evangelho é a obra que permite às pessoas receberem a salvação e o relacionamento com o reino celestial, não exigindo e nem aceitando riquezas como substitutos da vida pela fé segundo a graça divina. Relembramos aqui, então, o que já vimos diversas vezes nos outros tópicos. Ou seja, um dos males centrais que a fascinação das riquezas, O amor ao dinheiro, o desejo de ficar rico ou a confiança nas riquezas podem causar e desviar da fé em Deus aqueles que seguem estes aspectos. Sob o engano das riquezas, vimos que os seres humanos sentem-se atraídos pela sua independência financeira, ou de riquezas materiais, pois pensam que, assim, não necessitam consultar a Deus continuamente como se pudessem tomar as decisões e guiar as suas próprias vidas com êxito pelos seus próprios conceitos e pelas suas posses. Entretanto, o depósito da confiança nas riquezas conflita com o depósito da confiança em Deus, pois a confiança ou fé é um bem único que uma pessoa possui e que não pode ser depositada em duas contas fundamentais simultaneamente. A confiança como busca de segurança e de fundamentação de uma vida não pode estar sobre mais de um fundamento. Ela não pode querer ter a sua base no Deus eterno e também ter a sua base nas riquezas temporais. Ainda outro exemplo para explicar a exclusividade da fé é em relação ao uso de um capacete, pois Deus nos ensina, por meio das Escrituras, que o cristão deve se revestir do capacete da salvação. Ora, sabemos que um capacete é individual. Não se faz capacetes coletivos. Assim também a salvação é individual, pois as Escrituras dizem, aquele que crer será salvo. Similarmente, não se faz um capacete para colocar um capacete por cima de outro capacete. Não se faz um capacete de capacete, o que também se aplica em relação à fé de uma pessoa. Ou seja, o Senhor Jesus nos ensina que não se pode colocar a confiança nas riquezas como o primeiro capacete e depois, por cima delas, a confiança em Deus ou vice-versa. Se coisas materiais ou a condição de ser rico pudessem vir a ser a cobertura espiritual para as pessoas, Deus teria que dar coisas materiais em medidas similares a todos ou tornar a todos ricos, pois a proteção das pessoas estaria dependente dos bens que possuíssem. Porém, diante de Deus, colocar riquezas materiais ou até pessoas como cobertura espiritual de outras é equiparada à idolatria, conforme foi exposto também já nos tempos antigos pelo profeta Jeremias. Jeremias 2, 26-29. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste. Pois me viraram as costas e não o rosto, mas, em vindo a angústia, dizem, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem se te podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Nas Escrituras, por diversas vezes, a madeira fala da humanidade ou de pessoas, e as pedras falam de indivíduos. Assim, se nem toda a humanidade e nem alguns indivíduos podem ser proteção dos seus semelhantes nos momentos das profundas aflições, muito menos, então, as suas riquezas podem assumir com êxito este papel e cuja confiança a elas direcionada nos é declarada vã também pelo profeta Isaías, exemplificada no texto que segue. Isaías 44, 14-20. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro, e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se, também se aquenta e diz, ah! Já me aquento, contemplo a luz. Então, do resto faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer, metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação. Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore. Tal homem se apascenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio. Ainda quanto a estes últimos textos, algumas pessoas podem argumentar que eles não se aplicam a elas por não terem feito ou esculpido imagens materiais para si. Porém, convém lembrar que as imagens são primeiramente criadas na mente e idolatradas no coração ou no entendimento. Assim, quanto tempo muitas pessoas não gastam pensando em todas as estratégias que farão e quais as riquezas usarão para cada possível ocorrência que talvez possa lhes advir no futuro. Provérbios 18, 11. Os bens do rico lhe são cidade forte e, segundo imagina, uma alta muralha. Há ricos que não materializam suas imagens em forma de estátuas ou ídolos esculpidos, mas em formas de muros e imagens de proteção e guaridas em suas mentes. Se continuarmos a avançar ainda um pouco mais no exemplo da prata, da árvore e da madeira citadas pelos profetas como itens de riquezas terrenas que alguém pode ter e nas quais pode vir a confiar, podemos lembrar também que o dinheiro é feito de prata ou atualmente de papel que igualmente deriva da árvore. Quantas pessoas, então, não usam uma parte do dinheiro para comprar comida e para cozer os seus alimentos, conforme dizem os profetas acima, e depois, com uma parte do mesmo dinheiro, criam suas imagens de como este dinheiro vai protegê-las e livrá-las nas mais diversas situações da vida. O problema, portanto, não necessariamente reside especificamente em alguém ter dinheiro, pois este, em muitos casos, é o meio para um indivíduo comprar e cozer o alimento e pode servir como uma reserva para dias de necessidades. O problema aqui muitas vezes reside em que o mesmo dinheiro ou as riquezas podem facilmente ser um atrativo para que se deposite a confiança nele ou nelas, passando uma pessoa, nesta situação, a adentrar em uma área para a qual não tem a aprovação do Senhor. Se o Senhor permite uma pessoa fazer uma reserva de riquezas em algum momento da sua vida, continua sendo o Senhor que a concedeu e continua sendo no Senhor que a pessoa deveria depositar a sua confiança, pois há inúmeras situações na vida que podem tornar enormes riquezas do mundo em itens instáveis e até insignificantes de um momento para o outro. 1 Timóteo 6, 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Assim, o fato de uma pessoa ter riquezas na terra, não a torna melhor que nenhuma outra pessoa, nem diante das pessoas e nem diante de Deus. O fato de alguém ter riquezas não lhe serve de justificativa para se exaltar acima dos outros e nem para se tornar orgulhosa. E se os ricos precisam de exortação específica para que não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, é porque o Senhor Jesus sabe que este aspecto é uma tentação real e forte com a qual muitos podem vir a se deparar. Em muitas situações, as pessoas ficam preocupadas com o local que vão depositar as suas riquezas, mas elas deveriam estar ainda mais atentas ao que elas mesmas depositam associado às suas riquezas, pois se elas, junto com os depósitos de suas riquezas materiais, depositam a confiança nelas, elas retiram os seus corações de onde eles deveriam estar continuamente ou para sempre. Considerando ainda sobre o último texto do livro de Timóteo exposto acima, entendemos que convém ressaltar aqui também que não somente os ricos podem vir a depositar a sua esperança nas riquezas, mas também aqueles ainda não têm as riquezas e que anelam por obtê-las. E não é esta a esperança ilusória de confiança nas riquezas que, por exemplo, as loterias ou jogos de azar comercializam. O último texto mencionado acima ainda nos diz que Deus criou tudo para o nosso aprazimento, mas jamais para que as riquezas terrenas sirvam de plataforma, base ou fundamento de confiança e fé. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. As riquezas concedidas pelo Senhor às pessoas são dadas para serem usadas para o seu benefício e para realizarem aquilo que Deus lhes orienta a fazer, e não para depositarem a confiança nelas, pois a sua confiança sempre deveria ser exclusivamente depositada em Cristo Jesus e, por meio dele, no Pai Celestial. Adicionalmente, ainda outro fator em função do qual o Senhor Jesus Cristo faz um alerta especial aos ricos é em relação aos sentimentos de consolo e prazer que muitas pessoas veem nas riquezas materiais. Lucas 6, 24. Mas ai de vós, os ricos! Porque tendes a vossa consolação. Após vir em carne ao mundo e ainda antes de ser exaltado para se assentar à destra do Pai Celestial, o Senhor Jesus fez a promessa de que ele enviaria um Consolador para estar sempre com aqueles que nele crescem e, melhor ainda, para estar sempre naqueles que nele crescem, a saber, o Espírito Santo, enviado pelo próprio Cristo e pelo Pai Celestial. Por isto, a atitude daqueles que se contentam com consolações das suas riquezas em vez de obterem a consolação do Espírito Santo, o qual é concedido segundo a verdade e o reino dos céus, e não segundo as consolações meramente temporais, é uma postura muito lamentável ou triste. Lucas 6, 25 até 26. Ai de vós, os que estais agora fartos! Porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora arraides! Porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem. Porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Assim, a vida regalada e de prazeres pode servir de consolo para muitas pessoas. Para outros, ela serve para ocupar e preencher o tempo para não terem que pensar na realidade da vida e do porvir. Ou seja, serve como fuga. Ainda para outros, a vida regalada pode ser um atrativo pelo mero fato de que eles têm prazer pelo deleite e pelo pecado. Entretanto, se um indivíduo permanecer nestas atitudes, o preço de uma vida de dissoluções redunda em tristes rendimentos no porvir, em relação aos quais o Senhor claramente avisa as pessoas de forma antecipada para que, em tempo, se arrependam e mudem as suas atitudes. Tiago 5, 1 até 6. Atendei, agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens, comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração, em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Provérbios 27, 24. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa, de geração em geração. Mais uma vez, repetimos aqui, então, que o mero fato de uma pessoa ser detentora de riquezas terrenas definitivamente não é um sinônimo de estar debaixo das bênçãos de Deus e nem de que a pessoa está de fato numa verdadeira condição de felicidade ou alegria, pois a alegria verdadeira e duradoura é concedida por Deus no Espírito Santo e não em bens materiais. Apocalipse 3, 17. pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Portanto, mais uma vez, ter ou ser detentor de riquezas deveria ser uma condição ou uma ferramenta para uma pessoa usá-la em prol da promoção do bem ou para ser rica em boas obras, mas não para confiar nelas, lembrando que para alguém estar firmado no fundamento da vida, ele é chamado a crer em Cristo Jesus como o Filho do Deus vivo e ter a Ele como o Senhor da sua vida pessoal. 1 Timóteo 6, 17 até 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Riquezas terrenas não são duradouras fontes de segurança para os aspectos mais essenciais da vida, nem de consolo e nem de felicidade. E por isto também, o relacionamento com elas deveria ser sóbrio para não permitir que venham a se tornarem fontes ilusórias no coração. Riquezas terrenas podem ter um papel colaborativo na vida das pessoas na Terra, mas há uma diversidade de aspectos centrais para a vida e para a eternidade que jamais são cabíveis ou apropriadas de serem atribuídas a elas. Diante disto, gostaríamos de rever mais alguns textos já citados neste tema para evidenciar que não se deveria atribuir às riquezas terrenas o valor da confiança, da vida e do consolo sábio e verdadeiro. Provérbios 11, 4. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Provérbios 11, 28. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Provérbios 17, 16. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Por fim, gostaríamos de lançar ainda a seguinte pergunta: por que o Senhor faz uma referência específica sobre o rico entrar no reino de Deus e não somente sobre alcançar a salvação celestial e eterna? O Senhor Jesus Cristo nos diz que o reino celestial está dentro daqueles que recebem a Deus e creem nele, e não nos aspectos aparentes ou visíveis aos olhos naturais. Um ponto mais amplamente abordado no tema o Evangelho do Reino de Deus. Entretanto, mesmo que alguém receba a Cristo e o Reino de Deus em seu coração, isto não significa, automaticamente, que ele conseguirá adentrar de qualquer forma no reino que foi concedido ao seu coração. Uma pessoa pode entrar no Reino de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo e na sua obra na cruz do Calvário. Ela pode entrar no reino celestial pela confiança no novo e vivo caminho para a presença de Deus. Ela pode entrar neste reino pela confiança em Deus e pelo relacionamento com o Senhor da Glória e o Rei do Eterno Reino Celestial. E assim como as riquezas terrenas não podem fazer com que uma pessoa possa assimilar o reino de Deus, assim também elas não podem fazer com que uma pessoa possa vê-lo e interagir com ele, ainda que, inicialmente, já tenha aberto o coração para recebê-lo. Ou seja, apesar de tão próximo de uma pessoa, o reino celestial pode não estar acessível a uma pessoa se ela almejar se relacionar com ele na base das riquezas terrenas. Neste tema, já vimos o exemplo de Simão que abraçou a fé em Cristo, mas que já em seguida não conseguia mais avançar no reino de Deus e as dádivas vindas dele, pois ele passou a se apoiar na sua riqueza terrena, conforme o texto que relembramos abaixo. Atos 8, 13 e 18 até 20. O próprio Simão abraçou a fé, e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Assim, quando as pessoas, nos dias atuais em que a lei de Moisés já foi revogada, querem obter as dádivas do reino de Deus por meio dos seus dízimos e das suas ofertas que alegam dar ao Senhor, elas não estão novamente querendo obter o reino ou entrar no reino pelo caminho das riquezas terrenas e temporais. Não estão elas seguindo de forma similar o que Simão estava propondo. Tentar dar dízimo e ofertas para obter as dádivas do reino de Deus e a atitude de Simão são muito similares, utilizando somente palavras diferentes e onde as pessoas não são tão explícitas como Simão o foi. E revestir a proposição de Simão com palavras de humildade fingida não muda a essência do que está dentro da embalagem. Retornando aqui, então, às palavras do Senhor Jesus Cristo, pode um rico entrar no reino de Deus por meio das suas riquezas ou por causa de suas posses nas quais confia até para tentar adular ou subornar a Deus? Alguns confiam que com as suas riquezas terrenas podem comprar a Deus e confiam que Deus vai atendê-los desta maneira, demonstrando ou inclusive ao tentarem apresentar ao Senhor as ditas ofertas e sacrifícios especiais. Isto, porém, não é a vida segundo a fé em Deus, mas, antes, expressa uma vida que confia no poder das riquezas para, por meio delas, tentar obter o favor de Deus. Portanto, para quem confia em suas riquezas materiais, realmente é muito desafiador passar a crer que é da fé em Cristo que Deus se agrada e que é mediante a graça que uma pessoa pode passar a viver e andar segundo o reino celestial, a qual ainda concede por garantia eterna o selo do Espírito Santo. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Romanos 5, 17. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Efésios 1, 13 até 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. De fato, um rico jamais pode entrar no reino de Deus mediante as suas riquezas. Porém, se ele inclinar o seu coração a Deus e depositar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, e não nas riquezas, Deus pode fazê-lo entrar no reino dos céus por causa da sua graça eterna, a qual pode ser recebida igualmente por pobres e ricos somente mediante a fé no Senhor. Para os seres humanos é impossível introduzir qualquer pessoa no reino de Deus por qualquer meio terreno ou por mais valioso que algo seja na terra. Porém, para Deus, é possível salvar tanto uma pessoa rica como uma pessoa pobre por meio da sua graça se ela receber esta graça mediante a fé e não pela alegação de méritos em aspectos humanos ou terrenos. Em Deus, uma pessoa pode encontrar arrependimento e fé pela graça do Senhor, assim como Deus pode conceder riquezas a uma pessoa que lhe serve. Entretanto, jamais são as riquezas materiais que Deus concede que qualificam uma pessoa diante de Deus, mas sempre a fé ou a confiança no Senhor, na sua justiça e na graça eterna. Nas Escrituras, há exemplos de pessoas com posses que abraçaram a fé no Senhor e que permaneceram fiéis nesta mesma vida pela fé no Senhor Jesus Cristo, tais como Zaqueu, José de Arimateia e outros, porque o coração deles, que uma vez se inclinou ao Senhor, também continuou permanecendo inclinado ao senhorio de Cristo e ao Espírito Santo em suas vidas. Similarmente, encontramos no livro de Eclesiastes a descrição da concessão de riquezas por parte de Deus a algumas pessoas como uma dádiva, mas igualmente, encontramos que esta dádiva precisa ser acompanhada de um uso apropriado ou em correta medida, a qual o Senhor instrui aqueles que nele buscam as instruções de vida. Eclesiastes 5, 19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Assim, há uma diferença incomparável entre Deus conceder riquezas a alguém, como uma dádiva da graça para serem usadas no viver e andar na vontade de Deus, ou da própria pessoa almejar e querer ficar rica e obter as suas próprias riquezas como sua base de vida, ainda que diga querer seguir a Deus. Além disso, depositar a confiança nas riquezas é mais uma forma de expressar a confiança nas coisas criadas em vez de confiar no Criador dos céus e da terra e tudo o que neles há, onde as pessoas tentam rebaixar a glória de Deus e exaltar a glória da criação a aspectos que simplesmente não são pertinentes a ela. Uma ação da qual derivam as mais variadas atitudes contrárias e incompatíveis com o reino de Deus. Assunto abordado mais amplamente no tema sobre o Evangelho do Criador. Desta forma, o alvo de todo cristão sempre deveria ser buscar o querer de Deus e contar com a sua direção para realizar a sua vontade, deixando a definição de medidas de acréscimos de riquezas para a sua vida na mão do Pai Celestial, pois agindo assim, a sua confiança sempre é direcionada para Deus e não na instabilidade das riquezas do mundo natural. Provérbios 3, 1 até 6. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.